Satisfeito com as dicas informáticas do Clube 700? Então fica aí, porque o programa ainda não acabou. Isso mesmo, daqui a pouco, a segunda parte do Clube 700, na sua rádio Duas Vox.
Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Se você quiser enviar um arquivo enorme de até 100 megabytes para um amigo, existe mais um serviço na web parecido com aquele Send This File ou mesmo com aquele outro famoso que é o You Send It. Basta enviar o arquivo para o Mail Big File, junto ao endereço do seu amigo, e ele receberá um e-mail com um link a partir do qual poderá baixar o arquivo. Ou ficheiro, em português, porque se trata exatamente de um site de Portugal e não aqui do Brasil. Bem, o endereço para você acessar esse serviço, o Mail Big File, é meio complicado. Então faz o seguinte, entre em www.intermatica.org, clique no link Infodrops e procure o Infodrop número 618. Tarcísio de Carvalho, para o Infodrops da Rede Eldorado.
Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Um dos grandes dramas de quem lida com computadores é a obtenção de drivers adequados que façam os periféricos do computador, tais como placas de som, placas de vídeo, unidades de leitura e gravação de CDs ou DVDs, modems, enfim, esses periféricos funcionar corretamente. Há vários sites na internet a partir dos quais você pode obter drivers. Um deles é o grandi.net. Lá, nesse site, os drivers estão organizados por categoria e há links que remetem diretamente aos sites dos fabricantes. O site fica em www.grandi.net. Bem, mas existe um link direto para esse site nos infodrops que você pode encontrar em www.intermatica.org. Clique em Infodrops e procure pelo Infodrop número 293. Tarcísio de Carvalho para o Infodrops da Rádio Eldorado.
Você ouviu Infodrops. Apoio Semp Toshiba. Fingir que é japonês é fácil. Difícil é ter a tecnologia dos computadores da Semp Toshiba Info.
Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br.
Estamos de volta com o programa Plug Eldorado, agora, segundo bloco. A todos os ouvintes aqui da Rede Eldorado, lembrar que o nosso e-mail é o info@radioeldorado.com.br e é para esse endereço que você deve enviar suas dúvidas, dicas, enfim, tudo que tiver de alguma forma a ver com o programa.
Agora, tá? Tomando o seguinte cuidado, como a nossa caixa postal está absurdamente abarrotada de spams, então, na realidade, você coloca no assunto, entre outras coisas, você escreve Plug Eldorado e nós vamos te identificar como um dos nossos ouvintes e não como um desses odiados spammers. Tarcísio, só...
Ou seja, não seja odiado.
Não seja odiado.
Tá certo.
O Misael Silva, ele disse que teve pelo programa, pelo nosso programa, ele teve uma alegria ímpar. Ele nos ouviu entrevistar uma pessoa e diz, essa voz me é conhecida, Velzé. E no final, quando nós falamos, obrigado Douglas Ferrante, ele identificou um amigo que ele não via há muito tempo e conseguiu reencontrar esse amigo. Que bom, o programa está servindo também para fazer as pessoas...
Ou seja, abandone o Orkut e adira, faça a sua adesão ao programa Plug Eldorado, tá Plug certo? Eldorado, um programa tá de certo. Relacionamentos, inclusive.
Tá certo. Tarcísio, nós estamos no programa 189, né?
Não, estamos no 188.
188.
Não queira pular um, por favor, você vai deixar nossos ouvintes malucos. É 188, tá certo.
Tá certo, esse é o programa 188. Então, o Alex, ele diz o seguinte, olha, realmente, na velha polêmica se o Google atualiza ou não as fotos do satélite, você lembra aquela do cara que deixou o carro do lado de fora, depois viu o carro, e disse que a gente tinha razão mesmo, as fotos não são atualizadas.
Mas, se a moda pega, a gente comentou até no outro bloco que tem um site agora, Google Mars, né? Você imaginou toda vez que o robozinho lá de Marte começar a fazer tchau, você vai ver o robozinho? Não, acho que não, né?
Tá certo.
São fotos que são relativamente estáticas por um bom tempo.
Agora, o Marcos diz, em uma determinada pasta estão dezenas de arquivos, títulos de artigos, publicações de um determinado assunto. Como copiar este índice, por exemplo, para o Word, ou enviá-los por e-mail sem enviar o conteúdo todo dessas pastas? É aquele velho problema que o Windows não tem...
Não tem a saída para impressão.
Não tem saída para impressão do seu gerenciador de arquivos. Né?
Tá, eu tenho aqui uma dica para você, viu, o Marcos?
Marcos.
Existe um programa gratuito chamado Print Folder.
Que nós já indicamos em alguns...
Que nós já indicamos tempos atrás. Mas anote aí o endereço para você fazer o download do Print Folder. Atenção, tem o Print Folder gratuito e tem o Print Folder Pro. Tá? A página que eu vou indicar tem vários programinhas. Procure o Print Folder Free, né? O gratuito. Não o Print Folder Pro. Então, anote aí. É N-O, no, né? Tracinho. Nonsense... Tá?
No traço nonsense. É o yesense, né? Porque é no nonsense.
Exatamente, nonsense. É no nonsense. É no tracinho nonsense. É nonsense, né? N-O-N-S-E-N-S-E. Nonsense. Traço software.com/download.shtml. Repetindo então, no, tracinho, nonsense, traço software.com/download.shtml. Nessa página você vai encontrar diversos links para pequenos aplicativos. Um deles é o Print Folder. O Print Folder, conforme a gente já havia até indicado certa vez aqui no próprio programa, é um pequeno aplicativo que permite listar, colocar em ordem alfabética... os arquivos pelo nome, né? E não envolvendo o conteúdo deles.
É simplesmente o índice.
É o índice.
O título,
isso,
né? Exatamente,
isso.
Né?
Exatamente.
Agora, aqui...
O que você quer saber aí, Pierluís, que você está perdido?
Isso.
É tanto e-mail que a gente recebe?
Ele usa... O Vanderlei Facas, ele usa o Gmail. Aquele e-mail do Google.
Eu gostei do começo. Olá, magnânimos artífices da informática. Essa parte foi a parte mais interessante.
Você é um gozador, né?
É.
Agora, o Vanderlei Facas diz o seguinte, ele usa o Gmail, que é aquele serviço de e-mail do Google, que aliás eu recomendo. Quando eu recebo uma mensagem que classifico como importante, não consigo repassá-la para a minha lista de contatos, a menos que seja um e-mail novo. Ou seja, eu acho que ele não consegue repassar o remetente dessa mensagem para a lista de...
Contatos.
Tá certo?
Ah, mas não sei que seja um e-mail novo. Olha, eu nunca tentei isso, na realidade. Pegar um e-mail já antigo, né? Pega lá um e-mail que já existe, aí verifica que esse e-mail tem como remetente uma determinada pessoa que não se encontra na lista de contatos... E aí, a partir do e-mail que você já leu algum dia, você pura e simplesmente repassar aquele endereço da pessoa referente, né, que remeteu aquele e-mail para você, para sua lista de contatos. Eu, na realidade, nunca tentei, porque toda vez que eu recebi algum e-mail que eu julgava interessante ter o endereço do remetente, eu já mandava como e-mail novo, como ele diz, né, para a lista de contatos. Mas eu vou dar uma investigada, viu, Vanderlei? Se existe... Essa possibilidade aí de... Deve existir, né, Perluide? Eu não sei. Eu nunca tentei, para falar a verdade.
Nunca tentei. É o caso da gente brincar um pouco com isso e tentar ver.
Talvez, em última análise, em último caso, você vai lá no endereço de e-mail do contato, que você quer repassar lá para a lista de contatos, selecione, dê o famoso Ctrl-C, copiar, depois entre na lista de contatos, mande gerar um contato novo e dê o Ctrl-V, colar. Né? Talvez seja esse realmente. Sim. A única forma, ou essa a única forma.
É o jeito, né? Agora, o Francisco Venosa Júnior. Me ajuda aqui, Tarcísio, a decifrar um pouco. Ele diz, número um, usa o Gmail. Ele também usa o Gmail, como eu, como Vanderlei Facas.
Certo.
Que, aliás, ele agradece a informação que o programa deu a respeito disso. É nós que recomendamos isso. Ocorre que, ao remeter um arquivo anexado... de um trabalho de redação no Works, O anexo não abre para quem deve receber o trabalho, pois vais como um arquivo WPS. O que é esse WPS? E mais, meu laptop usa o Windows XP e o do meu escritório o Windows 2000. Será esse o problema? Somente consigo remeter o anexo quando copio no e-mail e vai o texto escrito. Ou seja, ele consegue esse trabalho de redação, o que ele faz? Ele copia e vai no corpo do e-mail. Aí vai, óbvio, porque é o texto do e-mail.
Então faz o seguinte...
Não abre o tal WPS em nenhum dos dois modos informados na caixa de redação.
Se você está gerando, vamos dizer assim, um trabalho de redação usando o aplicativo Works, né? Não é o Word, é o Works, né? Você com certeza estará, nesse caso, gerando um arquivo específico do Works, que só poderá ser aberto num computador que também tenha o Works instalado. Tá? Assim como o Word, ele tem arquivos no formato DOC, né? Ele gerencia arquivos no formato DOC, mas por se tratar de um formato muitíssimo utilizado, já existem alguns aplicativos, inclusive... o próprio Internet Explorer já consegue abrir formato DOC, né? Arquivos no formato DOC do Word na própria página do Internet Explorer. Quando você trabalha com o Word, normalmente esse problema não ocorre, porque praticamente todo mundo tem um computador preparado para ler arquivos no formato Word. Agora, no formato Works, é você que eu saiba mais uma meia dúzia por aí no mundo, né? Então, a não ser você e essa meia dúzia, vamos dizer assim, claro que eu estou exagerando, só vocês vão conseguir abrir esses arquivos WPS aí, que é um formato específico do Works, tá? A sugestão que eu dou, eu não sei exatamente se o Works tem esse recurso, mas acredito que tenha, de salvar um arquivo num formato diferente do próprio formato dele. Quer dizer, em vez de salvar no formato WPS, salvar, quem sabe, num formato compatível ou com o próprio Word, ou com o próprio WordPad.
Ou TXT, em último caso.
Ou texto puro, né? TXT, em último caso.
Que é o que tem menos formatação, portanto, é o mais universal, digamos assim.
Então, se houver essa possibilidade, quando você tiver a intenção de mandar um arquivo gerado no Works para alguém como anexo, tá? Salve-o num formato que seja compatível com o Word ou no formato TXT, texto puro, tá? Se houver esse recurso, obviamente. Porque senão é normal o que está acontecendo. Quer dizer, se a pessoa não tem realmente o Works instalado lá na outra ponta, ela vai receber um arquivo, só que o computador dela não vai saber como lidar com esse arquivo. Ele não vai saber o que fazer com aquilo, por quê? Porque ele não está instruído. O computador é uma coisa extremamente burra, viu? Quem é que fala aqui? O Francisco. É. Viu, Francisco? O computador é muito burro, muito mais burro do que a gente possa imaginar. Se você não ensinar tudo para o computador, ele não sabe o que fazer com aquilo. Tá? E ensinar para um computador saber o que fazer com um arquivo no formato WPS significa instalar naquele computador o Works. Porque é a instalação desse aplicativo que vai acabar ensinando, entre aspas, para aquele computador como lidar com esse formato de arquivo. Se ele não tiver o Works instalado, ele não sabe o que fazer mesmo, tá? Então o problema é esse. O pessoal lá que tem que usa o Windows XP, né? Mas não tem eventualmente o Works instalado, ou que usa o Windows 2000, mas que também não tem o Works instalado, em qualquer que seja o computador, não importa o Windows que esteja usando, se não tiver o Works instalado, eles não vão saber o que fazer com os arquivos WPS.
Agora, ele tem uma segunda dúvida, viu? Em casa, ele tem o Windows XP e tem um pendrive que funciona perfeitamente no computador que usa o Windows XP. No escritório, ele tem um computador mais antigo que usa o Windows 2000 e que tem um conector USB. Mas ele não consegue usar o mesmo pendrive, quer dizer, ele não lê o pendrive. Ele diz, como consigo obter um download de alguma coisa para configurar o USB do micro mais antigo de maneira que ele possa ler o pendrive? E depois tem uma frase aqui, diz, o mais antigo somente tem um cabo com leitor de disquete separado.
Bom, seja lá o que for, o fato de ser mais antigo... veja, nos computadores mais antigos não havia... ainda essa tecnologia dos conectores
USB.
Seriais universais, né, que são os famosos USB. Essa foi uma tecnologia que foi ganhando força à medida em que ela se mostrou bastante útil, porque muitas máquinas, muitos periféricos começaram a se comunicar com os computadores por essa Universal Serial Bus, que foi uma grande ideia que tiveram. E aí praticamente hoje em dia tudo, né, você conecta a partir da USB. Existem mouses, impressoras, teclados, tem uma pancada de periférico, até acesso à internet muitas vezes é usado aí a partir de uma saída, de um periférico ligado numa saída USB, tá? Então, os computadores antigos não tinham essa tecnologia. E já que eles não tinham essa tecnologia, os sistemas operacionais mais antigos, tipo o Windows 98, não vinham preparados também para reconhecer essa tecnologia. Então, se você tiver um computador antigo, com um Windows um pouco mais antigo também instalado, então é bem provável que ele não reconheça os USB da vida, né? Então você tem que instalar um driver USB, que dá para achar na internet, para que você possa preparar o computador para reconhecer não só os pendrives, mas sim qualquer periférico que se conecte à saída ou à porta USB desse seu micro mais antigo.
O James Silva diz: eu tenho um Sempre Toshiba 1.7 Celeron, placa-mãe Gigabyte, modelo blá blá blá, com pente de memória de 128 MB. Comprei um pente de memória genérica de 256 MB e quando instalei, o PC reconhece apenas 128. O que eu posso fazer? James, eu já mandei um e-mail para você, eu mandei esse teu problema para o pessoal da Sempre Toshiba.
Certo.
Eles já me responderam e já te enviei um e-mail, deve estar chegando um e-mail, já deve ter chegado um e-mail para você com essa solução. E o endereço, se não me engano, não está aqui comigo, é www.suporte-sempretoshiba.com.br.
Então é
o pessoal do suporte.
É uma excelente dica, vocês que particularmente têm um computador da Sempre Toshiba e estão tendo problemas, podem nos escrever, a gente vai ter o máximo prazer de enviar as suas dúvidas para o suporte da Sempre Toshiba. E aproveitando, se você entrar em www.sempretoshiba.com.br e aí clicar em informática e depois em desktops, você vai poder conferir inúmeras configurações de computadores para o mercado corporativo e para o uso na sua casa ou escritório.
Eles são equipados com processadores Intel, por exemplo, Celeron, como esse que está no computador do James Silva, Pentium, Dual Core, ou até o AMD, né, o Sempre, um Athlon, com memória variando de 256 MB a 1 GB, e o disco rígido de normalmente 80 GB, e todos eles com Windows autêntico.
Lá você vai certamente encontrar o equipamento que se encaixa sob medida às suas necessidades e ao seu bolso.
Fingir que é japonês é fácil, difícil é oferecer a garantia e a tecnologia dos computadores da Sempre Toshiba.
Sobre a edição do MP3, diz aqui o Roberto Locatelli. Há um programa chamado Audacity. Acho que a gente até comentou a respeito desse programa, desse aplicativo. Aliás, eu tenho aqui no meu computador o Audacity instalado. Ele realmente é ótimo, é gratuito, tá? E com um plugin, ele também edita MP3. Sim, eu faço isso com o Audacity também. Dá para editar MP3.
Quer dizer, na verdade não é diretamente.
É, mas eu insisto, né, no fato de que ele não edita o arquivo MP3. Aqui para o usuário não faz diferença o que eu vou dizer. Mas só assim, uma observação de ordem técnica, né? O MP3 é um formato que, na sua forma pura, vamos dizer assim, não pode ser editado. O que pode ser feito, e é o que esse plugin do Audacity faz também, é carregar o MP3 para a memória do computador, apresentá-lo no Audacity, tá? Só que enquanto ele está carregado na memória do computador, ele ali na memória não está no formato MP3, ele está no seu formato expandido. Seria um formato, vamos dizer, equivalente ao WAV. Aí sim, você pode editar, acrescentar, inserir trechos, mixar até com outros arquivos, né? O Audacity permite fazer mixagem. Você carrega várias trilhas de vários arquivos diferentes, e você pode mixar um com o outro e tal, né? Pode mixar, por exemplo, um arquivo de voz com um fundo musical. Pois bem, tem timeline, como diz aqui o Roberto Locatelli, tem efeitos. Realmente é um software gratuito e muito bom, tá? Ele fica em Audacity, com Y no final, .sourceforge.net. Tá? Repetindo, audacity.source, né? S-O-U-R-C-E-forge.net. Abraços, diz aí, ou manda pra gente o Roberto. Abraços pra você também, viu, Roberto? Obrigado pela dica, pra gente reforçar aí a utilização desse Audacity, que realmente é fabuloso.
Agora, o Carlos Leles, de Franca, São Paulo, diz, como qualquer mortal, eu também apaguei pastas com arquivos que eu não devia e não queria apagar. Aí eu abaixei o AIDA 32 para recuperá-los, uma vez que sabia que nos Infodrops tem sempre algo que possa nos ajudar. Porém, não consegui descobrir como fazer para achar e recuperar as pastas apagadas indevidamente. Poderiam me ajudar? Bom, em primeiro lugar,
eu acho que esse não é o aplicativo adequado.
Não é o AIDA 32, com certeza.
Exato, não é o AIDA 32 o aplicativo adequado para você recuperar arquivos apagados. O AIDA 32, se é que ainda dá para baixar, acho que dá, né? Porque ele disse que baixou.
Dá.
É um aplicativo que permite fazer uma espécie de um diagnóstico completo do seu computador.
Um raio-x dizendo quais são os periféricos conectados, quais são os softwares instalados, que tamanho de memória, que chips são usados, não sei aonde. Ele faz o raio-x do computador, né?
Na realidade, existem outros aplicativos, viu, Carlos, que você pode baixar e tentar utilizá-los para esse fim, que é o fim de recuperar pastas e arquivos apagados indevidamente. Tá? São arquivos do tipo undelete, né, quer dizer, desapaga, uma coisa assim, traduzindo ao pé da letra. Havia um que era, como é que se chama? Era File Recovery, não lembro, não. Enfim, está num dos nossos Infodrops também, uma dica sobre um desses arquivos. É realmente um arquivo pequenininho, ele tem cento e poucos K apenas, e ele é Restoration.
Tá? Só que toma cuidado com uma coisa, Carlos.
Não é Restoration, tá? Não é com AU, é Restoration.
Restoration.
Entra no Google, escreve Restoration, tá? E tente baixar esse pequeno aplicativo. Agora, o cuidado que o Peruíde vai tomar, eu sei qual é.
O problema é o seguinte, toda vez que você apaga o que não deve, se você perceber, pare, não mexa absolutamente mais nada. Porque na hora que você apagou o que não devia, o índice do teu HD passa a marcar aqueles setores onde está gravado aquilo que você não queria perder, passa a marcá-los como se fossem setores vagos. Então, qualquer coisa que você tente gravar depois disso vai ser gravado em cima.
Poderá ser gravado
em cima daquele espaço, aí você não vai conseguir recuperar mesmo.
Aí, uma vez que novos bytes, né, foram reescritos naquele espaço, aí balbal, aí você perdeu mesmo os arquivos.
Inclusive, se não me falha a memória,
Tarcísio. Então, é o famoso pare as máquinas, né?
Pare
as máquinas.
Aquele famoso Restoration que você está citando, que aliás está num dos Infodrops. Esse Restoration, na realidade, permite até recuperar fotos indevidamente apagadas numa máquina digital.
Sim, porque o princípio é o mesmo, né?
O princípio é exatamente o mesmo, só que desde que você não tenha batido nenhuma foto.
Novas fotos, exato.
Então, na realidade, tem que deixar a coisa imóvel.
Você, na hora que percebeu a burrada, pare as máquinas. A única coisa que você vai fazer, de preferência, inclusive, viu? Eu até arrisco a dizer o seguinte, vá num computador de um amigo. Baixe no computador do amigo esse tal Restoration. O Restoration, como eu disse, ele tem um tamanho pequenininho.
Cabe,
você pode gravá-lo
disquete.
Até num disquete, rodá-lo a partir de um disquete. Tá? Aí você vai com esse disquete no seu computador e rode o Restoration a partir do disquete, ou a partir de um pendrive, sei lá. Tá? É até melhor, porque assim você tem certeza que nem o próprio Restoration, ao ser baixado do seu computador, vai acabar ocupando o espaço que, entre aspas, estaria vago, né, indicado lá no índice, e não está vago, é exatamente o lugar, vamos dizer, vai que calha, dele cair exatamente, apesar dele ser pequeno, né, você pode ter o azar dele cair exatamente no lugar do arquivo principal que você estava afim de restaurar.
Agora, veja bem, isso o Tarcísio acaba de inspirar uma dica genérica para todos os ouvintes. Se todo mundo já tiver o Restoration no seu computador, independentemente se precisar ou não, o dia que precisar já está lá, né?
Exato, exato.
O Cláudio Gentil, da Vila Pompeia, tem o seguinte problema, diz. Eu tenho um micro com Windows XP oficial instalado. Há bastante tempo me sirvo do Avast. Você usa qual antivírus, Tarcísio?
Eu uso o Avast mesmo.
Eu também uso o Avast.
De vez em quando o Avast te enche um pouquinho, porque todo mundo sabe que o Avast Home Edition, né, que é a edição para casa, doméstica, ela exige que você atualize a sua licença de ano em ano. Né? A licença que você obtém gratuitamente
é gratuita.
Junto ao site da AllWheel, acho que é AllWheel Software, né? Bom, enfim, lá no site da Avast, ela expira depois de 12 meses. Mas você pode entrar de novo, aliás deve, né, entrar de novo lá no site da Avast e pedir uma nova licença, ela vai ser enviada a você. Você faz um novo registro. Os mesmos dados que você já enviou há um ano atrás, você envia de novo. Seu nome, o seu endereço de e-mail, enfim, você envia os seus dados novamente e eles te dão uma nova licença
código.
Que vai deixar o seu Avast funcionar durante mais um ano.
Pois é, e o Cláudio Gentil diz justamente o seguinte, acontece de uns tempos para cá, depois do Windows carregar, aparece uma janelinha na central de segurança informando Avast, antivírus, versão blá blá blá, relata que está desativado. Baixei um novo Avast e continuou aparecendo a mensagem. Restaurei o sistema usando o CD original, que me deu um tremendo trabalho. Nossa, o que ele fez? Quer dizer, como que se tivesse reinstalado o Windows? Restaurei o sistema.
Não, restaurou o sistema a partir de um ponto de restauração, que é um dos recursos do Windows.
Baixei o antivírus de novo e o tal alerta continua lá.
Aliás, um detalhe, só um adendo, Pierluigi. Já que falamos em restaurei o sistema a partir de um ponto de restauração, lembre-se, ouvinte, você é usuário do Windows, Windows XP, Windows Vista, essas versões mais novas do Windows, elas têm a chamada restauração do sistema. A restauração do sistema, ela é feita sempre a partir de um determinado ponto que você define. Então, por exemplo, você está a fim de instalar um aplicativo que você não tem lá muita certeza se ele vai ser benéfico ou não para a sua máquina. Mas você está curioso, você quer instalar.
Então, antes de instalar...
Exatamente. Antes de instalar, crie um ponto de restauração. Crie, manda criar. Quero criar um ponto de restauração aqui, nessa data, nessa hora. Pronto, criei. Aí você instala. Se alguma coisa der errada, você pode retornar ao ponto de instalação exatamente no momento antes da instalação daquele aplicativo.
Você imagina se a gente pudesse fazer isso na vida?
Nossa.
O cara chega e fala, eu vou casar, mas deixa eu antes colocar um ponto de restauração.
Aí não dá certo, você volta ao ponto de restauração.
Seria uma coisa muito interessante.
Infelizmente, a vida não tem rascunho, né, Pierluigi?
Agora.
É sempre passada a limpo.
O que o Cláudio Gentil pode fazer? Acho que ele pode desinstalar o Avast. E aí puxar um outro Avast e fazer de conta que ele é um novo usuário, né?
É, essa é uma ideia, né? Agora precisa ver se ele está puxando a licença também.
É, pois é.
Quer dizer, porque simplesmente instalar um novo Avast sem colocar uma nova licença que permita o uso por mais um ano, de repente pode estar sendo isso que está deixando o Avast desativado, né?
Pois é.
Então, eu faria isso no lugar dele. Eu desinstalaria o Avast, pura e simplesmente. Puxaria a nova versão, né, do Avast.
Pediria uma licença.
Pediria uma licença, certo? Agora, enquanto você desinstalar o Avast, deixa a desinstalação do Avast para o fim.
Sim, lógico.
Tá? Para não deixar o seu computador totalmente desprotegido, apesar dele dizer que está desativado. Tá? Mas deixa a desinstalação para o final da brincadeira. Faça isso. Puxe, peça uma nova licença, a hora que você tiver com todas as armas em mão, aí você desinstala o Avast, reinicia o computador e instala novamente.
Bom, Tarcísio, o nosso tempo está se esgotando, acho que nós podemos nos despedir dos ouvintes e esperar a audiência deles na semana que vem, né?
Exatamente. Então, a todos vocês, ouvintes da Rede Eldorado, muito obrigado por mais essa paciência, essa última uma hora que vocês estiveram pacientemente nos ouvindo aqui no Plug Eldorado e aguardamos vocês na próxima semana. Obrigado a todos, obrigado e até logo. Até logo, Pierluigi.
Até logo, Tarcísio, e até a semana que vem.
Plug Eldorado, os desafios da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.